Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui. Nós, neste fim de semana, contamos com algumas pessoas, tempo de férias, e nem sempre todos podem fazer assim como desejam, mas somos gratos a Deus por ainda podermos nos reunir para ouvir a palavra, ter comunhão uns com os outros e também com Deus. E esta comunhão tem que se tornar cada vez mais íntima, mais sincera, tem que se tornar mais profunda. Como Davi, em uma passagem, disse: a profundeza clama a profundeza, o fundo clama ao fundo. O chamado tem que vir das profundezas. Eu não me lembro de ter traduzido a pregação que ouvimos ontem à noite, de já ter traduzido alguma vez. Não, não. É uma pregação antiga que eu simplesmente tirei assim, da pilha de pregações. E eu tinha certeza que a pregação havia terminado. E quando eu rebobinei após o culto, o irmão Gaidat veio e perguntou: "Diga-me, a pregação já terminou?" Eu respondi: "Claro." Mas então eu parei e vejam só, ela não tinha terminado. Ainda vem algo muito belo no segundo lado. Nós somos gratos ao Senhor. Também isso eu expressei ontem. Não foi apenas falado, não foi apenas pregado, não foram feitas simplesmente afirmações ou suposições. Deus confirmou, Deus estava presente. Ele não nos deixou, não ficou devendo nenhuma resposta. E isso torna a coisa tão viva, tão valiosa, tão preciosa. Porque estamos lidando com Deus e não com um ser humano que queria algo. Como o irmão Russo acabou de ler, Deus disse a Jeremias: "Antes que tu fosses formado, eu te designei profeta para as nações." E nós, como crentes, compreendemos por revelação que também nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para ver a glória de Deus. E assim queremos firmar nosso chamado e eleição, firmar. A âncora tem que alcançar atrás da cortina, no Santo dos Santos. Eu traduzirei à tarde a segunda parte. Todos aqueles que ontem à noite não ouviram a pregação deveriam ouvi-la posteriormente para terem assim a visão geral. Eu creio que só podemos recomendar a cada um, é verdade? Haveria testemunhos do que Deus fez. E eu espero que nós, em breve, possamos falar sobre o que Deus está fazendo, o que as pessoas fazem e o que o inimigo faz. Sequer vale a pena ser mencionado, levado à boca, que percamos o tempo com isso. Há uma palavra, e esta é: cantarão a vitória de Deus nas tendas dos justos. E a vitória de Deus tem que ser revelada. Ela foi revelada no Gólgota. E nós cremos que somos participantes daquilo que Deus fez. Eu dei testemunho aqui e também em Zurique sobre o que Deus fez no Tirol do Sul, onde as pessoas moram isoladas, bem longe, e só tinham um desejo. Ó Deus, envia-nos um pregador que nos anuncie a verdade. Eles têm uma congregação maravilhosa. Lá é cantado, tocado, tudo está lá, o que uma pessoa pode imaginar. E mesmo assim, uma oração, um clamor, um grito, ó Deus, envia-nos um pregador que nos pregue a verdade. E então veio a primeira fita cassete lá à casa, e a irmã gritou: Deus ouviu minha oração, ouviu nossa oração. Esta é a verdade que lá está sendo proclamada. Eu já disse a vocês, nós tivemos um belo batismo, 6 pessoas foram batizadas e Deus concedeu salvação e graça. Deus ainda está no plano e tudo está sujeito a Ele. Todas as adversidades, tudo o que se interpõe em nosso caminho, não devem ser pedras de tropeço, mas degraus nos quais nós simplesmente nos aproximamos do Senhor, até que sejamos dignificados de vivenciar plenamente a sua glória e então também contemplá-la. Eu só quero da palavra de Deus, antes de traduzir, quero ler daquilo que foi lido ontem à noite. Gostaria mais uma vez ler um versículo e também depois do profeta Isaías 49. Em Zacarias 8, nós lemos ontem à noite todos, mas precisamente o versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso parece impossível para o remanescente deste povo naqueles dias, será que também me parece impossível? Diz o Senhor dos Exércitos. A expressão "assim diz o Senhor dos Exércitos" é algo mais comum devido às traduções mais antigas, mas ambas são a mesma coisa. Os profetas só falaram depois de que Deus, o Senhor, lhes tivesse falado. Verdadeiros profetas não falavam presumindo que Deus falava. Eles só falavam depois que o Senhor tivesse falado. Somente depois de terem visto a visão, de terem recebido a inspiração, somente então eles falaram. E assim nós sabemos, com 100% de convicção, que não estamos lidando com Jeremias, Isaías ou Zacarias, mas com Deus, que ungiu esses homens, inspirou e os abençoou, e os colocou para a bênção. Aqui se trata de que Deus fala da reunião do seu povo. Ele os salvará das terras do nascer e do pôr do sol. Ele os trará de volta para que habitem em Jerusalém, e devem ser o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade, fidelidade e em justiça. É uma promessa. Quantos anos ela pareceu impossível, irrealizável, dispersos por todas as terras, sem lar, sem moradia, de povo em povo, de nação em nação. Mas porque Deus o havia dito e faz parte do seu plano, por isso tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Mas ao povo, assim ele diz aqui, isso parece impossível. E então ele coloca a pergunta: isso também tem que ser impossível para mim? Não. Deus faz em sua onipotência aquilo que ele se propôs a fazer. E mesmo que as coisas nos pareçam impossíveis, se faz parte do seu programa, então o impossível se torna possível. O que nenhum ser humano poderia imaginar se torna realidade, se Deus o disse. Também isso nós lemos juntos no profeta Jeremias, quando o profeta viu a árvore despertada, veio a resposta: sim, você viu corretamente, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Oh, que bênção, que graça! Deus vigia sobre sua palavra para cumpri-la. E se a sua palavra está em você e em mim, então Ele cuida de você e de mim para cumprir a sua palavra em você e em mim. É assim? Pois assim como Ele velou pelos profetas que receberam a palavra, assim Ele vela por todos aqueles que aceitaram a sua palavra. Agora, para isso, a passagem do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 24 e 25. Isaías 49, 24 e 25. Pode um forte ser despojado do seu despojo? Ou podem os prisioneiros de um poderoso escapar? Essa é a pergunta. Aqui se fala de um forte, de um poderoso e de prisioneiros. Podem eles escapar? Pode-se tirar o saque, o despojo deles? Então vem a resposta: sim. Assim diz o Senhor: mesmo os prisioneiros de um herói podem ser tirados dele, e o saque, o despojo de um poderoso, pode escapar. E eu mesmo lutarei contra os seus adversários e salvarei os seus filhos. Por mais poderoso que seja o diabo, uma coisa é certa: ele não é todo poderoso. Amém? Ele pode ser poderoso, mas só existe um único que é todo poderoso, e esse é Deus. E quando o diabo fugir com o saque, então Deus o dominará. Ele o dominou. E aqui está a pergunta: pode tirar o saque de um forte? Ou podem os prisioneiros de um poderoso escapar? E por trás disso está o sim divino. Aleluia. O sim divino. Sim, assim disse o Senhor. Para dizer o que é mais conhecido: sim, assim diz o Senhor. Mesmo os prisioneiros de um herói podem ser-lhe tirados. Eles foram tirados dele, pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. O saque foi tirado do inimigo. Nós fomos redimidos, nós somos livres, nós podemos servir ao Senhor, podemos segui-lo. Sim, assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor, nós queremos de coração. Amém? Amém. Vamos nos incluir entre aqueles a quem o Senhor, que outrora fomos presos do inimigo, que nos dominou e nos arrastou, que o Senhor reivindicou a nós como o Todo-Poderoso. Aqui se fala do Poderoso. Claro, ele conseguiu algumas coisas, mas nada de bom. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Cremos nisso de coração? Nosso Senhor não disse: é-me dada toda autoridade no céu e na terra? É verdade? É verdade? Podemos reivindicar isso para nós agora? O tempo chegou. A hora chegou, o tempo chegou. Deus quer tornar a sua palavra realidade, e Satanás tem que se submeter, ele tem que se afastar. Ele tem que se submeter. Não há outra alternativa, porque Deus fala a última palavra. Mas havia mais uma passagem da Escritura que eu queria ler, e ela está em Isaías 33, versículo 2, também muito conhecida por todos nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti esperamos. Sê nosso braço todas as manhãs e nosso socorro na hora da angústia. Isaías 33, versículo 2. Senhor, sê o nosso braço. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti esperamos. Mesmo agora, enquanto continuamos a ouvir a palavra, nossa esperança está no Deus vivo, que criou o céu e a terra, no Deus que ouve orações, que pode ajudar, que é o Senhor de todas as situações, mas que quer ser o Senhor em nossas vidas, como ouvimos ontem à noite tão claramente, sem qualquer dúvida. Não apenas Redentor, não apenas Salvador, Ele quer ser Senhor, Ele quer determinar, Ele quer ter a voz ativa. Senhor, tem misericórdia de nós. Quem pode dizer isso de toda a alma? Senhor, tem misericórdia de mim. Todos nós precisamos urgentemente da misericórdia de Deus, realmente. E quando o clamor vem da alma, então o nosso misericordioso terá piedade de nós e nos ajudará. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti esperamos. Sê o nosso braço todas as manhãs e o nosso socorro na hora da angústia. Lá quando não podemos ajudar mais, quando não podemos mais falar, quando não podemos fazer mais nada, quando tudo parece absolutamente sem esperança, então o Senhor pode se revelar como ajuda na hora da aflição. Pode-se tirar o despojo, o saque de um forte, os prisioneiros de um poderoso podem sair em liberdade? A palavra de Deus diz sim. E nós dizemos amém. Amém. Porque está feito, está consumado. E então, a primeira palavra de Zacarias 8. Se nos dias que se aproximam vos parecer impossível. E esses são os dias nos quais vivemos. Desses dias, os profetas falaram. E está escrito, vós que ouvis as palavras dos profetas naqueles dias, tenham coragem. Nós somos que ouvimos palavra de profeta. Nós tomamos coragem. Somos fortalecidos na fé no Deus vivo. E mesmo que o mundo inteiro esteja de cabeça para baixo, nós permanecemos sob os pés da fé para a glória e o louvor de nosso Deus. Vamos cantar somente crê, e em seguida traduziremos o restante da pregação. Somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui, Jesus está aqui, tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Se vocês querem consagrar suas vidas ao Senhor, levantem a mão. Deus abençoe. Ó Cordeiro de Deus do Gólgota, ó Salvador, ouve-me agora enquanto eu oro e tira todos os meus pecados, minha incredulidade. Ó, deixe-me ser, a partir desse dia, ser plenamente, totalmente teu. Senhor Jesus, tu vês as mãos dessas pessoas, tu conheces seus corações, pois tu bateste neles. Que eles não esperem por algo místico, que eles possam olhar para o crucificado, a sua face, que compreendam como o nunca fizeram antes. Conceda isso. Nós tivemos dificuldade, Satanás nos combateu de todas as maneiras, inclusive por causa dessa reunião de hoje. Ninguém estava aqui para distribuir cartões de oração, para alinhar as pessoas de fora da cidade, para que Deus pudesse mostrar a sua presença e fazer mais do que esperamos, de acordo com o dom que Ele deu e de acordo com a sua vontade e o seu poder. Mas tu és Deus, tu és o Senhor de todas as situações, tu estás acima das dificuldades, acima das circunstâncias, e eu te peço, alcance cada coração e tenha acesso a cada área em todo o coração, em toda a vida. Tira todo o egoísmo, todo o orgulho, remove tudo o que não é como tu gostarias que fosse na vida deles. Se tu não eres ainda Senhor nessa área, então que eles possam abrir agora e entre e more com eles. Então, Senhor, pedimos também pelos doentes e pelos que sofrem, para que nesta hora algo aconteça que possa estremecer tanto as pessoas para a compreensão e que entendam que Jesus Cristo está presente e que seus corações sejam abertos. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Foi anunciado no rádio e também boca a boca aqui que distribuiríamos cartões de oração, e a razão pela qual as distribuímos é para que pessoas que vivem fora da cidade possam vir à fila de orações. Para pessoas da cidade, podemos orar diariamente ou sempre quando for necessário, mas o poder do discernimento e da revelação está somente em Cristo, somente em Deus. E quando Cristo estava na Terra, em um corpo físico como o que temos hoje, Ele andava pela Galiléia e outros lugares. Ele não disse, eu tenho poder para curar os doentes ou fazer milagres. Ele disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo, a menos que o Pai me mostre primeiro. Todos que os conhecem as Escrituras sabem que assim está escrito em João 5,19. Ele não fez nada até que o Pai lhe mostrasse. Em verdade vos digo que o Filho, o invólucro em que ele habitava, o Filho, não pode fazer nada, mas o que ele vê o Pai fazer, o Filho faz da mesma forma. Quando ele veio aos seus, à sua própria cidade, o que aconteceu? Ele não pôde fazer nada. Ele impôs as mãos sobre alguns enfermos e disse então, em verdade eu vos digo que um profeta não vale nada entre os seus. Vocês conhecem a passagem das Escrituras? Mas ele é tão misericordioso conosco que nos dá tais reuniões. O que ela deve provocar? Ele quer que essa cidade, essas pessoas e todos os que estão ao redor, que todos saibam que ele é o Deus vivo. Ele disse, o que eu fiz, fareis vós também, as mesmas obras. Por um pouco de tempo, disse ele, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco em vós até o fim do mundo. Isso é verdade. As obras que eu faço, fareis vós também. Isso vale até o fim do mundo. Eu creio que estamos vivendo nos dias finais da era dos gentios. Tudo está em perfeita ordem para o tempo do fim. Estamos esperando apenas pela tomada da congregação, assim como foi nos dias de Noé. Longanimidade. Deus não quer que ninguém se perca ou se vá à perdição. Não, ninguém deve se perder. Grandes sinais e milagres aconteceram. As pessoas dizem, estamos esperando por uma grande era. Eu digo a vocês, a grande era está quase no fim. Os dias dos gentios estão quase acabando. Esse é o tempo para receber Cristo e ser preparado. Agora ouçam, amigos, eu não sei, os cartões de oração não foram distribuídos. Billy esteve aqui antes, ele tinha 100 cartões para distribuir, mas as pessoas não estavam aqui e o culto já havia começado. Vamos simplesmente orar por eles. Eu sinto que a presença de Cristo está aqui. Eu sinto que por meio dessa mensagem que fiz a preparação e para esse propósito, de alguma forma, o inimigo nos atacou, mas eu creio que Cristo pode superar ou lidar com essa situação. E vocês que levantaram as mãos, assim que o culto terminar e for dado o chamado ao altar, venham para frente, curvem-se aqui e agradeçam ao Senhor. Se vocês receberam a fé, o que é fé? Quando chamamos as pessoas para frente, vocês sabem que o dom de discernimento é muito poderoso. Vocês observaram isso. Eu tenho 48 anos de idade, eu tenho visões desde que tinha 2 anos de idade e nenhuma delas jamais falhou. Mesmo as coisas que eu disse, eu não sabia como iriam acontecer, mas elas aconteceram assim mesmo. Foi Deus que falou, não pode ser de outra forma. Se Deus está presente para cumprir a sua palavra, para provar que se cumprirá o que eu faço, também vós fareis. Ele prova isso. Que Deus abra os nossos olhos. Nós vemos que está acontecendo. Então, creio que todas as outras promessas também são verdadeiras. Um momento, o que ele disse quando ele esteve na terra? Ele disse, destruam esse templo, esse corpo, e eu reconstruirei em 3 dias. Por quê? O profeta Davi disse, não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem que sua alma permaneça no inferno. Ele sabia que era o Messias ungido. Ele sabia que isso estava escrito sobre ele, que ele era ele. Vejam, observem, essa era a sua posição. E por isso que ele foi capaz de fazer essa declaração, pois a promessa era para ele. Ele disse que a escritura não pode ser quebrada. Eu espero que vocês compreendam isso. A escritura não pode ser quebrada. A promessa se referia a ele e ele sabia que ela tinha que se cumprir nele. Ouçam, amigos, todas as escrituras que foram dadas a vocês, todas as promessas que foram dadas a vocês, pertencem a vocês tanto quanto pertenciam àquelas que pertenciam a ele. E por isso que eu estou aqui hoje. Se o Senhor permitir, eu vou pedir-lhe que faça algo. É tão difícil aqui na minha própria cidade e congregação. Não porque vocês não creem em mim, mas porque a sua palavra disse isso. Mesmo assim, vou pedir a ele que resolva toda essa situação e faça algo. Lembre-se disso e que seja gravado em fita. Eu não sei se ele o fará. Eu peço a ele que ele faça. Se ele fizer, ficaremos gratos. Ninguém tem um cartão de oração. Quantos doentes estão aqui e vocês querem que o Senhor os cure? Levante a mão. Eu posso ver os seus rostos. Eu quase consigo dizer quem vocês são. Mas se for alguém dessa capela, eu não quero. Eu desejo que o Senhor me mostre alguém que não seja daqui, alguém de fora. Se alguém estiver aqui, vejam, nós damos os cartões para aqueles que não vêm aqui. Oh, então as pessoas poderiam dizer, sim, ele conhece essa pessoa. Mas como que vem discernimento na Itália, como vem na Suíça, como vem na Alemanha, como vem em todo mundo? E todas as vezes, 100% é Cristo. Quem conduziu os filhos de Israel pelo deserto? Cristo. O que ele era naquela época? Eu gostaria de perguntar a vocês algo. Pense sobre isso. O que ele era? A coluna de fogo? Uma coluna de fogo. Uma luz. E quando ele estava na terra, ele disse que ele era essa luz. Eles disseram, nossos pais comeram o maná. Ele disse, eu sou o pão. E eles disseram, eles beberam água. Ele disse, eu sou a rocha. E ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Ele estava na sarça ardente. Ele disse, eu venho de Deus, coluna de fogo, luz. Deus é luz, nós sabemos disso. Deus habita com o Espírito, não na carne. E nessa coluna de luz. Então Jesus disse, eu vim de Deus, eu vou voltar para lá. Não pode corresponder à vossa teologia, mas é assim que está na Bíblia. Jesus disse isso. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E quando Saulo estava a caminho de Damasco, Jesus apareceu-lhe novamente na luz, na coluna de fogo. E ele caiu por terra. Um podia ver, o outro não. Os que estavam com Paulo não viram, apenas ouviram o barulho. Mas a luz era tão forte que Paulo ficou cego e ficou assim por alguns dias. A coluna de fogo. Vejam, ele veio até Pedro na prisão como essa luz. Aqui ele está hoje. E se o espírito do diabo está em vocês, vocês fazem as obras do diabo. Se o espírito de um assassino estiver em vocês, então vocês matarão. Se o espírito de qualquer coisa estiver em vocês, então vocês agirão de acordo com ele. Se o Espírito de Cristo estiver em vocês, então vocês agirão como Cristo e farão as obras de Cristo. As obras que eu fiz, vós também fareis. Bem, eu quero que isso aconteça para a glória de Deus. Me tornei um homem velho, meus dias podem não ser mais tão longos, eu não posso dizer. Eu gostaria de viver até a vinda do Senhor, mas eu não sei se conseguirei. Talvez eu não possa mais pregar. Nós não podemos dizer isso. Isso é com Deus. Eu não sei. Mas se pedirmos a Ele que Ele venha agora aqui dentro, nessa reunião, e faça algo como uma prova inegável, irrefutável, prova infalível, como fez naquela época, quantos dirão então, sim, eu crerei? Que vocês façam de coração, que a fé em seus corações seja ancorada e que vocês possam sair assim desse edifício. E se ele pudesse revelar aqui entre nós, e se alguém tivesse fé suficiente, como a mulher naquela época que tocou as bordas da sua túnica, ele disse, eu senti que força saiu de mim. E ele disse à mulher o que ela tinha e que a sua fé a salvou. E esse foi Jesus. Digo-me, se alguém alguma vez fez aquilo que ele fez, mostre-me a história, se foi feito uma vez. Eu tenho o livro de Fox sobre os mártires, a Idade Primitiva, de Timmermans, eu tenho as duas Babilônias, eu tenho o livro de Josefo, eu tenho muitos historiadores lidos. Isso jamais aconteceu, mas porque estamos no fim dos tempos, agora é a hora da decisão e o tempo dos gentios está chegando ao fim. Não vai demorar muito e tudo será transformado em cinzas. Aceitem-no agora. Eu não sei se ele fará. Se não, então vamos fazer uma série de orações, fileira de orações. Mas se ele fizer, e se forem pessoas totalmente desconhecidas, vocês virem que o Senhor está fazendo isso, e também vocês então colocarão o seu caso nas mãos dele e dirão, Senhor, eu confio em ti, tu farás. Tudo bem, vocês todos querem crer, então levante as mãos. Obrigado. Oh, meu. Bem, coloquem-se a vós mesmos nessa condição e digo: Senhor, se tu já a tocasse, agisse meu coração, uma vez faço agora, tire toda a incredulidade, deixe-me despertar, estremeça-me. É verdade que eu ignorei muitas coisas, como nos últimos anos, eu passei, deixei passar alguma coisa, eu sei que tu estás comigo, mas será que eu te deixei entrar em tudo para que tu pudesses dominar e governar sobre tudo? Ó, quando a fé está enraizada, ancorada, então as doenças têm que desaparecer. Creiam agora. Ó, espero que vocês crerão. Ó Deus, conceda isso. Vamos orar ainda. Ó Senhor, esse é um dia terrível no qual vivemos. Eu compreendo que tudo o que pode acontecer vem de ti, que tu permites que aconteça. Muitos aqui também têm problemas espirituais. Alguns que não ficaram saudáveis. Se tu não ajudares, Senhor, o que então? Eu oro para que tu nos conceda a tua bênção. E, Pai, nós sabemos que só há um caminho para receber a fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz: as obras que eu faço, vós também fareis. A palavra de Deus diz: tudo é possível para aquele que crê. Senhor, nosso Deus, nós tentamos colocar a fé nos corações das pessoas, mas a porta está aberta para que eles possam recebê-la. Senhor, tu permitisse que essas coisas acontecessem. Tem misericórdia de nós. Senhor, nesse altar há pessoas. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu oro por todos os que estão aqui, Senhor. Pelas pessoas desta capela, por todos os que vêm de fora. Senhor, tu disseste que a oração da fé ajudará o doente e o Senhor o levantará. E se ele cometeu pecado, que lhe será perdoado. E nós reconhecemos, Senhor, quando eles precisam de algo. Senhor, eles precisam de ajuda espiritual e física. Mas em relação ao sobrenatural, os israelitas tropeçaram. E mesmo agora eles tropeçam nisso. Mas é fé na tua palavra. Senhor, esteja conosco agora. Que a tua grande presença esteja aqui e conceda aquilo pelo qual te pedimos, para que esse povo saiba que é assim. E que vejam a tua glória. Senhor, que a fé desça de forma tão poderosamente e que o teu Espírito Santo nos unja até o coração. Abra os nossos olhos e também os unja. Senhor, ó, que eles possam dizer: não ardeu o nosso coração quando ele falava conosco? Nós o vimos, o ressuscitado, e o vivenciamos. Mas, Senhor, antes nos perguntávamos: o que é isso? Agora nós entendemos. Abra a porta da fé. Senhor, revela-te a todos os que o fizerem. Senhor, ajuda-me. Eu sou um pobre homem no teu reino. Não sou digno de ser teu servo. Eu tenho minhas próprias dúvidas, meus medos e todas essas coisas. Eu confesso isso a ti agora, Senhor. Todas as minhas falhas, minhas deficiências, ajuda-me a ser um servo fiel, ou para que eu possa glorificar o teu nome diante dos meus irmãos. Senhor, eu sou fraco, concede-me força. Senhor, durante todos esses anos eu tentei servir-te. Eu espero ter encontrado graça diante de ti agora. Senhor, nós temos aqui o tempo da comunhão, conceda-o, ajuda-me. Que a fé possa crescer nas pessoas. Conceda isso no nome de Jesus. Amém. Não duvidem, somente creiam, pois tudo, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Bem, o Senhor Jesus não é obrigado a fazê-lo aqui diante de nós, mas eu vou pedir-lhe que pelo menos aconteça em três pessoas que eu não conheço, que ele me revelou. Mas eu gostaria que todos aqueles que têm uma necessidade, uma aflição, seja qual for, que orem. Mas quando ele revelar algo, vocês saberão se é verdade ou não. Se não for verdade, simplesmente não é verdade, então vocês mesmos saberão. Mas se for verdade, então abracem, aceitem. O que ele faria se ele estivesse aqui, lá onde eu estou agora? Se ele pudesse estar aqui em corpo físico? Se vocês dizem, Senhor Jesus, eu quero ser curado. O que vocês acham que ele diria? Ele diria, eu já o fiz quando eu morri por você. Quantos sabem que isso é verdade? Está consumado? O que daria mais fé a vocês? Se o irmão Neville e eu viéssemos, ungíssemos vocês e impuséssemos as mãos, a Bíblia diz que podemos fazer isso. Às vezes eles ungem com óleo, às vezes não. Às vezes eles fazem discernimentos, identificam espíritos malignos e os expulsam. Às vezes acontece assim, às vezes somente que se ore, assim os apóstolos faziam, mas sempre de maneiras diferentes. Mas nós temos tantas reuniões. O que seria mais impressionante? Certamente se Jesus se manifestasse aqui de maneira sobrenatural. As pessoas estão aqui. Há pessoas aqui que eu não conheço e que estão em aflição. Levante a mão. Obrigado. Em todos os lugares, que seus olhos sejam abertos. E assim como aqueles que iam para Emaús, eles caminhavam o dia inteiro sem reconhecê-lo. Mas então, quando tu fizesse algo que ninguém mais podia fazer, eles te reconheceram. Isso foi após a tua morte, após o teu enterro, após a tua ressurreição. Pai, conceda o mesmo nesse dia entre essas pessoas. E a Bíblia diz, três são que dão testemunhas. Então eu te peço, ó Deus, que uma confirmação aconteça hoje, sem que eles venham à plataforma. Tudo está agora em tuas mãos, em tua misericórdia e graça. Eu peço isso em nome de Jesus e pela vontade de Jesus. Amém. Eu sei que é um momento de tensão para vocês e quanto a mim, mas o que eu prego, eu creio. O que eu prego, eu pratico pela graça de Deus. Eu pratico. Que Deus seja comigo. Me ajude para que vocês saibam que eu não digo essas coisas por mim mesmo, que os olhos de vocês sejam abertos. E vocês, eu conheço o irmão Branham há muito tempo, não importa quem ele seja, o filho de Charles Branham, mas eu sei que Deus fez algo nele. Não olhem para o homem, olhem para Deus que fez algo nele. Deus não quer me mostrar, Deus quer mostrar a si mesmo. E mais uma vez, uma visão está prestes a vir. Aqui está irmã Schneider. Eu tento olhar, desviar o olhar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui está sentado um homem. A visão está sobre ele. Ele olha para mim. Eu sinto que eu sou um estranho para você. Você tenta se libertar de um amarramento. Você quer se livrar do vício de fumar cigarros? Se isso for verdade, levante a mão. Estou pensando em você, jovem homem. Nós não nos conhecemos. Se isso for verdade, acene com a mão. Você orou por isso? Sim. Deus te abençoe. Você crê nisso? Quem faz isso? O que ele tocou? A Bíblia diz, ele é sumo sacerdote que tem compaixão das nossas fraquezas. Ele não me tocou. Eu não vi o homem. Ele tocou a Cristo e Cristo usou meus lábios e falou com ele. Você levantou a mão, jovem. Você crê que eu sou profeta de Deus? Você aceitará o que eu te digo? Se você puder crer, você crê que ela será salva? Você está orando pela sua namorada. E você também quer ser curado. Se isso for verdade, por favor, levante-se. Isso é verdade, não é? Tenha fé em Deus. Receba isso. Para você, jovem, eu também sou um estranho. Se somos estranhos, levanto as duas mãos. Eu nunca te vi na minha vida. Vocês outros podem se sentar. Vocês receberam o que pediram. Vocês creem? Antes, foi ainda assim, diversão, humor, mas agora não é mesmo, né? Eu sabia que o Senhor faria isso. Eu assumi que Ele faria isso. Não se pode brincar com Deus, Ele é realidade. Oh, que você pudesse crer. Aqui está sentada uma mulher. Ela ora por outra pessoa. A mulher está numa condição nervosa. Ela é católica. Ela mora na Avenida Mac. Se isso for verdade, mulher, levante a mão. Obrigado. Você crê? Então você pode ter o que você está pedindo em suas orações. E o que é com você aí atrás? Vocês não estão muito longe atrás. Cristo sabe onde vocês estão sentados. Eu exijo para que vocês creiam no nome de Jesus. Ele está aqui, seu Espírito está aqui, seu poder está aqui. Lá está um homem sentado lá atrás, olhando para cá. Ele usa uma gravata verde, terno cinza. Ele ora. Ele quer ser curado de sua doença no estômago. Ele tem problemas no estômago e nas glândulas. Deixe-me dizer, quem você... Ontem você foi ao médico, ele te examinou. Eu não te conheço, você sabe disso. Mas a sua fé o salvou, Senhor. Louvado seja o Deus vivo. A mulher que está sentada cerca de três filhas atrás de você, você está orando por sua sogra. Ela é aleijada. Se você crê, acontecerá. Oh, você pequeno homem lá que levantou a mão. Você levantou a mão. Você tem um espírito de tristeza, tribulação sobre você. Você, um jovem homem, você ora por alguém. É um parente seu. O homem estava em uma instituição, é um jovem homem, é seu cunhado. É muito nervoso, tinha uma deficiência mental, está certo, assim, Senhor. Você tem fé em Deus, Ele fará isso por você. Eu exorto vocês a crer em Cristo. Creiam nele de verdade. Foram três? Certamente mais do que isso. Vocês creem agora? A fé de vocês tornou firme? Os olhos de vocês foram abertos? Vocês abriram o coração e todas as portas nele? Então incline suas cabeças. Vamos orar. Senhor, aproxime-se agora. Abençoado Senhor Jesus. Ó Deus. Ó, eu sou tão grato a Ti, Pai, por Tu nos teres concedido essas bênçãos, para que as pessoas aqui presentes saibam, não é o Teu servo, mas o Deus do céu que nos honrou hoje e veio ao nosso meio e permitiu que isso acontecesse e mostrasse a geração gentia antes que ela chegue ao fim, que Tu és o Messias, que Tu és Deus, o Senhor do céu, que Tu estás aqui. Ó Senhor, por favor, eu Te peço que ainda um grande choque venha sobre o Teu povo, abra o entendimento deles. Caso contrário, eles continuarão em seus pecados se não crerem em Ti. E confesse suas dúvidas, sua incredulidade, que tal bênção venha agora sobre o povo, Senhor. para que eles saibam o Espírito Santo está presente e está pronto para curar e ajudar a cada um. Senhor, tudo está fundamentado em uma coisa, ó, que tu possas crer, tu verias milagres, tudo é possível. Senhor, que o teu poder de cura venha agora ao coração das pessoas, cure todos eles, cada um deles. Senhor, eu te agradeço. Se Satanás entrar como um leão rugindo, então o Espírito do Senhor se levantará contra ele e o dominará. Ó, esse grande Satanás que afirma ser o grande, mas nosso Senhor Jesus é o grande, ele, Deus, nosso Pai. Senhor, nós pedimos que por meio do teu Espírito atue na congregação e cure a cada um no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, amém. Vocês creem que vocês foram curados? Vocês creem como está escrito? Por suas feridas, vocês têm os 25 centavos que falamos, vocês têm. É uma fé inabalável. Não importa quanto tempo leve, sejam dias, sejam horas. Eu tenho comigo o preço da minha cura e eu sairei desse prédio confessando que eu estou completamente curado. Vocês podem não ver, não sentir isso agora. Pode demorar semanas, eu não sei. Vocês verão, se tiverem fé, que vocês estão curados. Encontrem Deus na fé. Creiam nele de todo o coração. Unam-se a Deus. Oh, digam simplesmente, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Todas as minhas dúvidas foram sepultadas nessa fonte. Eu creio. Ó Salvador, eleva minha fé até ti, para que ela possa mover montanha. Senhor, poderia estar errado? Não, você não pode estar errado. Irmão Branham, não tem nada a dizer, a tua palavra diz isso. Então, pela graça, tu permitiste que o irmão Branham olhasse para o edifício e chamasse as pessoas para fazer o mesmo que tu fizesse naquela época. Assim, se eu tiver dúvidas em meu coração, tira-as antes que o meu dia termine, antes que eu seja chamado para responder perante o tribunal. Tira o meu pecado, tira a minha incredulidade, deixa-me ser plenamente teu. Ó Deus, abençoe a vocês, é minha oração. Enquanto vocês oram, com Deus incluído, havia almas que levantaram suas mãos, que queriam caminhar com Deus, que abriram seus corações para Ele. O altar está aqui. Eu convido todos vocês a se aproximar, ajoelhem-se e digam: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Entre no meu coração, tire minhas dúvidas, tire meu egoísmo, tire tudo. Entre no meu coração, seja o Senhor. Ó, eu creio que tu és o meu Redentor, mas tu não foi o meu Senhor. Ó, Deus te abençoe, irmão. O nome desse homem é David, ele vem da Virgínia, ele está aqui para abandonar um vício, também o fumo, e ele carregava algo em seu coração contra um parente desde a sua infância. Ele quer se livrar disso. Todos vocês estão convidados, venham ao altar, ajoelhem-se diante do Cristo de Deus, venham. Observem quem está hoje aqui, o abençoado Salvador, venham. Ele convida vocês, ele espera que vocês venham, que todo espírito se afaste do seu coração e seja removido para que vocês possam ser purificados. Alguns passam pela água, outros pelas torrentes, alguns pelas provações, mas todos pelo sangue. Alguns passam por águas profundas. Acordem e venham, ajoelhem-se em sua presença. Somente Deus guia seus filhos amados. Deus guia os seus filhos Alguns passam pelas águas, alguns pelas torrentes, alguns por provações, mas todos pelo sangue. Alguns por grandes dificuldades. Alguns pelas águas. Vocês estão agora convidados enquanto cantamos e Deus bate em seus corações. Abram e venham a sua, vejam a sua presença. Alegrem-se com as bênçãos. Ele seja o vosso Senhor, o vosso governante. Esqueçam que vocês estão numa capela tão simples. Venham, ajoelhem-se com as pessoas que choram aqui. Abram seus corações para que Ele possa abrir a sua compreensão, para que vocês possam ser seu filho. Mais uma vez, cantemos o último verso desse hino. Vocês estão convidados. Em devoção, inclinamos nossas cabeças mais uma vez na presença do grande Rei da Glória, o Príncipe da Paz. Como somos gratos por vocês terem aberto seus corações a esse grande Espírito de Deus que está presente. Aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei. Seja qual for a sua aflição, qualquer que seja o desejo, creiam que vocês receberam e assim recebereis. Deus faz isso por nós. Enquanto estiver nesse edifício, filhos, inclinem suas cabeças, estejam devotos. Nosso irmão ainda vai orar e vocês receberão aquilo pelo que pediram. Louvor e gratidão seja dado ao Senhor. Vamos levantar. Talvez também toemos um coro que fortaleça ainda mais a fé e aumente a convicção. E vamos então refletir que não sejamos apenas ouvintes daquilo que Deus prometeu, nem apenas observadores daquilo que Ele fez. Nós estamos aqui para hoje vivenciar o mesmo com Deus. Oh, como todas as passagens da Bíblia se encaixam, aquilo que nos parece impossível já foi tornado possível por Deus já há muito tempo. Tudo aconteceu: cura, salvação, libertação, tudo nos pertence. Nós confessamos nossas falhas, nossa incredulidade, nossas dúvidas, nós nos colocamos e confiamos nas promessas da palavra de Deus. Nós nos colocamos sob o precioso sangue do Cordeiro Cremos na reconciliação, na plena reconciliação e perdão, na plena salvação da alma, do espírito e do corpo. Hoje o Senhor quer glorificar o seu nome, confirmar a sua palavra, que é a verdade. Enquanto cantamos, pedimos àqueles que desejam oração que venham para frente, mas venham apenas se vocês creem que a obra de Deus também está consumada em vocês. A fé em Gólgota é apenas uma parte. Vocês têm que crer que isso agora aconteceu em vocês. Creiam agora que é uma obra consumada em vocês. E nessa fé, na consumada obra de redenção, vocês podem vir para frente. E então, apenas colocamos nossas mãos com a mesma fé de que Deus já vos concedeu aquilo pelo qual vocês o pediram. E assim deve então e se tornará realidade. Aleluia! Deus está presente. Nós não estamos aqui para criar artificialmente uma atmosfera. Não. Nós estamos aqui na presença de Deus. O que podemos fazer não é suficiente diante de Deus. Nós precisamos daquilo que Deus somente pode fazer. Atmosfera e um clima, as pessoas podem criar. Nós estamos aqui para que sejamos trazidos em concordância com Deus, para crermos como diz a Escritura. E vamos levar ao coração aquilo que nós lemos. Pode ser tirado o saque de um homem forte? Podem os prisioneiros de um poderoso ser libertados? E atrás disso está na Bíblia, não no jornal ou em outro livro, na Bíblia, o grande sim. Aleluia. 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 O sim está na Bíblia. Em 2 Coríntios 1, versículo 20, lá está. Nele, todas as promessas de Deus são sim e amém. Nós cremos que está consumado, está feito. O Senhor resgatou, libertou os seus. Ele redimiu. O saque foi tirado do inimigo. Ele levou a prisão cativa, abriu as portas e deu dons às pessoas. Todos cremos nisso. Assim está escrito na palavra de Deus. Tenham coragem, vocês que nesses dias ouvem e creem nessas palavras que estão escritas na palavra de Deus. Nós cantamos agora, somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Fiel Deus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essas horas, nós te agradecemos especialmente por tua preciosa e santa palavra, que é infalível, Senhor. Nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras permanecem, e tu disseste: tenham coragem. Vocês que ouviram as palavras dos profetas nos últimos dias, Senhor, nós podemos ter coragem, e tivemos coragem nesta manhã, e nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tu fizeste neste dia, Senhor. Por isso, seja o teu nome louvado, glorificado e adorado. Tu provastes a ti mesmo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fiel Deus, nós também te pedimos que permaneças conosco neste meio tempo, enquanto fazemos agora uma pequena pausa, e que nos reúna novamente nesta tarde em bênção, ó Senhor, para que louvemos o teu nome, para que te honremos e cantemos louvores e te agradeçamos, Senhor, por tudo bem que tu fazes no nosso tempo. Honra, louvor e adoração sejam dadas ao teu nome. Amém.